Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Esse é o Braincast número 199. Estou aqui hoje com Luiz Yasuda.
Ouvinte, você, amor, é meu exemplo na vida. Eu te ofereço um dolly com toda emoção.
Que é isso, é? Mensagem patrocinada?
Introdução. Eu tô inaugurando aqui hoje no Braincast a introdução paga.
Patrocinada.
Introdução paga. Pro nosso primeiro anunciante aí.
Maravilhoso.
A página do Dicas do Dolinho.
Muito bom. Estamos aqui com o Rafael Silva.
Olá, como vai você?
E Luigi Oliveri.
Oi, pessoal.
Do blog player2.com.br.
Isso.
Certo?
E também tem um outro que é sportsinsinsider.com.
Olha, é uma pauta pro futuro aí, viu?
Olha,
já vai esperando, aí. Amigo ouvinte. Vamos, estamos aqui reunidos para falar do quê?
Do
nada
quê?
Nada mais, nada menos.
Qual que é o assunto da semana?
O assunto
política.
Da... É, não é. Pior que não é. Que invadiu as suas time lindas, que invadiu o Brasil e o mundo, que é o Pokémon GO.
Pokémon GO.
Isso.
Pokémon No.
Vamos aqui
para algumas pessoas
explicar, desvendar, para você entender o que, se você ainda não jogou, se você não jogou, você vai jogar. Poderia ser um bom título para esse programa. Falar o que, o Pokémon GO traz aí de novidade nos aplicativos para a tecnologia de realidade aumentada, como isso está impactando o mundo.
O mundo. O mundo.
Positiva e negativamente.
É isso?
É isso.
Diz a lenda.
Diz a lenda. Vamos para o comentário de comentários?
Vamos lá.
Comentando os comentários.
O último programa foi o 198, né? Obviamente. Foi a pergunta desse último programa era: o politicamente correto está matando a publicidade?
É, polêmico.
Polêmico.
Eu espero que a resposta tenha sido não.
Para alguns, não. Para outros, sim.
Os outros estão errados.
Que gerou bastante repercussão, viu, Luiz Yasuda?
Tô sabendo barra sentindo.
Isso, muitos compartilhamentos.
minha orelha esquerda
arde. Sabe o que teve? Sabe o que rolou? Muitos compartilhamentos sem ouvir.
Foi
o que eu mais reparei.
Olha aí.
Não ouvi o programa, mas já estou criticando.
Já estou criticando e compartilhando.
Assim, isso.
Muito
então
bom.
Aqui temos dois comentários. O primeiro é do Rafinha Martinelli. Ele é palhaço e podcaster do Flores no Asfalto. Tem 28 anos, São Bernardo do Campo, São Paulo. Olá, Benovers. Gostaria de deixar um ponto de vista sobre a coisa do humor e o conceito de que não existe humor sem alvo, o qual discordo completamente. Que a Mariana citou, né, o documentário O Riso dos Outros,
isso,
né? Alguma coisa assim. O que acho abominável nesse conceito é a palavra alvo. Sou palhaço e posso afirmar que diversas vezes brinquei com situações que poderiam muito bem ser escancaradas como preconceituosas ou coisa que o valha. Já apostei corrida com cadeirante, já peguei prótese emprestada para brincar de pirata, etc, etc. Mas não significa que isso aconteceu de forma a oprimir. Isso aconteceu com o consentimento do outro, no caráter de jogo. É necessário que o outro tenha dado permissão. A mesma brincadeira pode ser divertida em um contexto e extremamente cruel em outro. Muitas pessoas se sentem bem ao conseguir rir de si. Outras se ofendem. A linha é absurdamente tênue. É obrigatório ao profissional entender onde, quando e com quem fazer uma piada. O importante é ser divertido para todos os envolvidos sem precisar expor ninguém. Sendo assim, trocamos o alvo por um parceiro. Resumindo, não existe alvo se você não está atacando. Basta trocar a munição por empatia e o conceito é subvertido. Se for necessário um alvo, que esse alvo seja o próprio profissional do humor. O humor não deve ser feito às custas do público e sim para ele. Enfim, é isso. Deixo meu alto jabá barra qual é a boa do meu podcast Flores do Asfalto. Foi conversado sobre o tema nesse ponto de vista no terceiro episódio, que chama A Arte da Plateia.
http://. floresnoasfalto.com.br/2016/03/14/ep03-a-arte-2016. da hífen plateia barra.
Sabe quantas pessoas vão digitar isso realmente?
Ele
nenhuma. Pediram uma ura com a minha voz, cara.
Ele colocou aqui, não manjo dos links amigáveis, melhor nem ler.
Já era.
Já foi.
Muito obrigado pela companhia semanal, beijos, abraços e tudo que é de bom. Enfim, é isso aí. Você acha que é possível fazer humor desse tipo sem que a pessoa se sinta ofendida?
Antes de tudo, pensei que o palhaço era brincadeira, mas o cara realmente é palhaço.
Não é, é verdade.
Não, pô.
Acho que depende muito, né? Tem
profissão séria. É verdade, sério, não, é verdade, verdade.
Com certeza. Tem um sindicato, nossa, e isso volta até ao que eu tô trabalhando agora. O sindicato do pessoal dos palhaços é o mesmo sindicato do pessoal que atende ONG. O pessoal que trabalha em ONG.
Ah, é?
É. Então a gente fala lá no Greenpeace que o pessoal que do sindicato que são contratados, a gente é do sindicato dos palhaços. Que literalmente é o mesmo sindicato.
E o sindicato não tem graça nenhuma, é isso que você
não,
fala?
Não tem. Ah, tá. Cobra taxas enormes.
Muito bem.
Mas eu acho que depende do humor que você tá fazendo, né? Ou se é um humor mais pra ofender, se é um humor mais pra... É uma ofensiva mais divertida, né? Tem drag queens que eu assisto, que tem shows no YouTube, que conseguem fazer um humor ofensivo, só que engraçado, que eles não atacam minorias, não atacam
Sim.
pessoas, eles atacam mais a situação. Tem tipos de humor, tem outros tipos.
Cara, eu gosto
sempre de qualquer arte é subjetivo.
Eu gosto sempre de usar o exemplo do Louis C.K., assim, que ele tá sempre nessa linha, tá um pentelésimo, que é o termo técnico, de cruzar, sabe?
Certo.
Entre a ofensa e o... Mas ele consegue se manter ali, né? Do lado de cá, digamos assim. Quer ler o segundo comentário aí, Luiz Assuda?
Lerei. Fabrício Ferreira, de Curitiba. Olá, povo do Braincast. Sim, está matando.
Respondendo a pergunta, né? O politicamente correto está matando a publicidade?
Como publicitário, eu acho isso muito ruim. Na verdade, é um saco. Na minha opinião, o que mudou é que antes a sociedade rezava uma meia dúzia de cartilhas do que era certo ou errado. Atualmente temos centenas de cartilhas que definem o que é certo ou errado. Tudo depende do seu ângulo de visão. E isso, inevitavelmente, afeta todas as esferas da sociedade e também a publicidade. Mesmo que a turma do Isso Vai Dar Merda esteja atenta dentro dos clientes e agências, pode acontecer de uma campanha ir contra a definição de certo e errado de um determinado grupo. E aí já era. Vai dar problema. O que as marcas e agências têm é que estar preparadas com os argumentos que levaram à aprovação da comunicação, esclarecer o mais rápido possível e rezar para que dê certo. Simples assim. Não dá para controlar todas as variáveis depois que a campanha foi ao ar. E é isso que ainda não ficou claro para todos, na minha opinião. Abraço.
Então, eu tenho duas questões aqui. Ele tem razão nisso de você... É, realmente não é para controlar todas as variáveis, mas eu discordo completamente quando ele reclama aqui em cima, dá a entender, de que antes a gente rezava por meia dúzia de cartilhas e de que hoje a gente temos centenas de cartilhas e como se isso fosse uma coisa ruim, né? Como se devêssemos continuar tendo o nosso livrinho de regras de 1930 e assim segue a vida, né? Porque foi mal aí, você vai ter mais trabalho. Você realmente vai ter que entender mais, ter mais cartilhas na sua mão, digamos assim, antes de criar alguma coisa, antes de botar uma campanha na rua. Simples assim, né? Não tem...
É, sei lá, né?
Eu acho que não é uma várias cartilhas, é uma cartilha única que diz não ofenda as pessoas. Simples,
mas
porra.
Assim, tudo bem, mas é que o mundo mudou, entendeu? É, eu entendo quando as pessoas reclamam porque vem nessa mimimi, o mundo tá chato, porque realmente mudou, as coisas mudaram e você vai ter que se adaptar a isso e vai ter que continuar se adaptando, vão surgir outras coisas. Se você é um engenheiro, um carpinteiro, talvez você possa viver no seu mundinho, na sua bolha fechada e acreditar que o mundo é aquilo e aquilo que você acredita e pronto. Mas se você trabalha com comunicação...
Aquelas, né? Porque madeira de lei já não tá mais podendo. Não tá, pô, não tá ciente do papo.
Não tá acompanhando?
Não tá acompanhando, tá a
verdade.
Floresta
mozônica. Nem carpinteiro pode.
Então, cara, verdade, não tem verdade. Essa. Não tem, tipo, as pessoas não estão... Assim, não dá pra ficar numa bolha pra sempre.
Tudo bem, mas eu cobro mais e vou cobrar sempre mais do cara que trabalha com comunicação e, em teoria, é o cara que tem que estar antenado com tudo isso. Ele tem que estar à frente dessas coisas. Ele não tem que estar reclamando que, nossa, como tá mais difícil de criar porque as pessoas se ofendem. Ele tem que estar lá na frente, entendeu? Ele tem que entender isso antes de chegar.
Eu, honestamente, depois de todas as polêmicas dadas, né, por conta do programa e tal, e essa coisa toda, eu acho que não, sabe?
Não?
Não. Mas, por quê? Porque entra naquela discussão inútil, a meu ver, do se publicidade é arte, que a resposta é um categórico não.
Não mesmo.
E por que não?
Mas isso, mas o cara trabalha com comunicação, não, ele tá bem. Botando a voz só, dele então, na rua.
Em não sendo, cara, ele não é vanguarda, ele é status quo. Status quo, tipo, a função da publicidade é manter status quo. É, assim, é muito...
Ah, não
é...
foi isso que eu aprendi na faculdade.
Cara,
não,
pô, a função da... A sua função é manter o mundo consumindo, cara.
Tudo bem, eu entendo isso.
Então.
Que esse é a função da publicidade, mas...
Exato.
Enquanto você estar ligado no que a sociedade demanda...
Claro.
Você...
A sociedade vai mudando as demandas então. Dela, você vai se adaptando, mas ainda assim, a reclamação de um publicitário, honestamente, depois de pensar um pouco, programa e tudo mais, ela procede, cara. Tipo, é uma profissão, como diversas outras que existem, não está sozinho no mundo, vocês não são os guardiães sozinhos, né?
Sim.
Do status quo, tem vários outros, uma seleção de profissionais que faz a mesma coisa. E assim, função dos caras é questionar a mudança, entendeu? Ficar aí, reclama e tal, quer criar como
as coisas eu acho antigamente. Que, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que quem tem essa visão são os responsáveis por tornar a publicidade cada vez mais irrelevante. Aquela publicidade
então,
que é...
Então entramos numa outra esfera de discussão. Ah. Porque assim, novamente... Né, eu tô tentando assim, ser o mais empático possível aqui. O cara, ele realmente tem algo a reclamar, que o trabalho dele tá ficando mais difícil porque a sociedade não para de mudar. E ele é um guardião dos status quo. As coisas não deveriam mudar nessa velocidade. Opa!
Mas é que tá... Você olha o histórico da publicidade, você vê que ela tem aceitado mudanças.
Claro!
É,
claro,
assim, então claro. A pessoa tem que perceber porque, que mas, a sociedade tá evoluindo, que
mas,
vai...
Não, mas
vai
não mudar. É... Mas então, eu falo que assim, a gente fica numa esperança vã de que a vanguarda disso...
Que tem a comunicação que a nossa profissão vai trazer.
Não, imagina, cara. É. Quando a sociedade mudar o suficiente e assim...
Pra não esses aceitar mais.
Tipo, esses casos forem realmente inaceitáveis, nem entrar em discussão, tipo, ó, não dá pra ver qual é essa peça. Isso significa que...
Evoluímos o suficiente.
Evoluímos um pouquinho, sabe? Não, um pouquinho, né? Porque, obviamente, tem o próximo problema. Uhum. Tem a próxima questão, a próxima coisa que a gente ainda nem tá vendo. Então é isso. E não se engane achando que você faz qualquer outra coisa, entendeu? Tipo, não venha me enganar em época de Cannes, achando que você tá fazendo bem pra ONG, achando que você tá fazendo bem pra, né? Tipo, que você comunica alguma coisa. Você é um guardião do status quo. Tipo, o mundo tem seus problemas e você não trabalha pra resolver.
Acho que não é tão preto no branco assim, não. Tem muito disso. Acho que tem um outro lado aí da publicidade que lidera mudanças.
É, mas geralmente ele não tem dinheiro.
E cara. Essa aqui. Não, mas é o que impacta, cara. Hoje em dia. Com a internet você não precisa ter tanto dinheiro. O que causa impacto, o que faz as pessoas lembrarem, o que faz isso ser publicado no B9, por exemplo, é quem faz esse tipo de coisa. Tá aí no dia a dia mantendo status quo, mas, não é publicado.
Pois é, mas
porque não é relevante.
Mas a área existe.
Porque as pessoas não se importam.
Mas a área existe pra isso, cara. Tipo, é o caminhão de dinheiro. De GRP, que compra GRP pra escambau na Globo, que compra, sabe,
tudo
o
bem,
caminhão de mídia, cara, mas programática.
Até Coca-Cola e McDonald's estão nessa, sabe?
Não, cara,
quer mais do que quer mais duas empresas.
Eles estão com o pé nos dois lados, na verdade.
Eles também não estão quietos, entendeu? É isso que eu quero dizer. Óbvio. Eu também não sou inocente, ingênuo de achar que eles fazem isso de bom coração, porque o CEO botou a cabeça no travesseiro e decidiu que ele quer mudar o mundo. Eu não acho que é isso que acontece. Mas, de qualquer maneira, eles também não estão parados. Que vamos ficar esperando pra ver no que vai dar. Eles também botaram o pé e estão arriscando em várias coisas.
Mas o meu ponto é o seguinte, eu acho que, porque, né, de todas as questões, porque, né, falaram, vocês todos só tinham defensores. Só tinha, né?
Porque.
Lascou-se.
Eu fico pensando assim, eu chamar publicitários que venham aqui no programa defender que o mundo está chato e que o trabalho dele está insuportável, porque as pessoas são. Agora não pode mais bater em gay e falar que mulher tem que lavar louça. Vai ser meio difícil conseguir.
Não, vai ser fácil conseguir um publicitário desse tipo que a gravação vai ser modificada.
Não, entendi.
O nome dele vai ser X.
Cara, assim, tem um monte, assim. É. Eu acho difícil você conseguir alguém que venha no microfone aberto, num negócio que vai ficar gravado, fale isso. Isso é mais difícil.
Olha, lá em Porto Velho tem bastante.
eu acho que é relevante que a crítica do nosso ouvinte esteja aqui colocada e tudo mais, mas assim, vamos colocar pesos e tudo mais. Acho que quando a gente fala em criatividade como um todo, em, né, coisas que efetivamente trazem essa questão da vanguarda. Então, uma coisa que você adora, que é cinema. Porra, ela sim, acho que ela, né, trata de questões aí há muito mais tempo, né?
Sim,
de como lógico. A sociedade vem mudando lógico. E tudo mais. E é isso, né? Eu acho que vai ajudando. Assim como também tem obras de cinematográfica e tudo mais que ajudam no sentido contrário. Na manutenção da coisa, naquela comedinha romântica que falha miseravelmente no teste de Bechdel e tal. Mas enfim, ok, assim, pela crítica, obrigado por ouvirem, né? Eu acho que eu respondi até isso pra um cara que falou alguma coisa do tipo...
Obrigado pela audiência.
Não, nem vou ouvir, mas obrigado por ouvir aí.
Eu sou um cara que, com o passar dos anos, sou cada vez mais cínico em relação à publicidade, ao nosso mercado, mas eu ainda preservo um pouquinho do romantismo em relação a isso, de achar que nossa profissão tem essa capacidade de adaptação, de estar à frente do seu tempo, não com tudo, obviamente, mas com vários casos aí, eu posso te relacionar. É só você entrar no B9, é só você ver no B9 o que dá audiência, o que dá comentário, o que é relevante na vida das pessoas, são casos desses, assim, sabe? E eu acho que é óbvio que também não adianta você ser ingênuo demais, mas tem casos que são autênticos, sabe? São casos que estão fazendo realmente com alguma boa intenção. Quero acreditar nisso.
Mas são poucos, né?
São poucos, lógico. É. Antes da gente ir pra pauta, quero agradecer mais uma vez aos nossos patronos, que ajudam a manter o Braincast, o B9, e que logo, logo vou soltar lá na Braincasteria Gourmet, que quem é nosso patrono faz parte da Braincasteria Gourmet, nosso grupo fechado no Facebook. Vou soltar o chamado para participar do Braincast 200.
Hoje o ouvinte da Braincasteria Gourmet teve a honra de ver um print screen da primeira versão do Brainstorm 9.
Ah, é?
No domínio.com.br.
Olha só. Uau.
Fui lá e publiquei-a.
Muito bem. Então é isso. Faça parte, patreon.com/braincast, tá bom? E também lembrar da nossa maravilhosa família B9 de podcasts, que você pode acessar o nosso cardápio aí em b9.com.br/podcasts. Tem para todo gosto, tem sobre entretenimento, comunicação, polêmicas, notícias da semana, tem séries de TV, tem design, tem o Mupoca. Qual é o Mupoca? Qual é a categoria do Mupoca?
Variedades.
Especializado em generalidades.
Generalidades malemolentes.
É praticamente a Ana Maria Braga dos podcasts.
Maravilhoso.
E em breve tem mais um aí.
Tem mais um.
Spoiler.
O Rafael tá prometendo aí.
Tô só vendo.
Você não só vai ver, vai ouvir também.
Muito bem. É isso?
É isso.
Vamos pra pauta?
Tem que ir.
Pokémon GO, vamos direto para o que interessa, né? O que aconteceu aí nessa última semana? No dia 5 de julho, Niantic Labs, é isso o nome da empresa? Lançou um aplicativo baseado num aplicativo que eles já tinham, que era Ingress, né? Era isso?
Isso, Ingress.
Que era um jogo de realidade aumentada, só que dessa vez travestido aí, né, com uma roupagem de Pokémon. Então aquilo que já existia há muito tempo e ninguém ligava, se transformou em uma febre global.
Pokémon.
E o que é importante dizer, pra quem tá acompanhando isso agora, é que tudo começou lá atrás, foi quando? 2013? O primeiro de abril do Google.
2014.
Que não era Pokémon GO, era do
Google. Era o Google Maps.
Isso, Google Maps. Você
ia caçando os Pokémons.
O Google fez uma brincadeira de primeiro de abril, dizendo que o Google Maps tinha evoluído e agora você poderia encontrar. E é igualzinho, assim, só que graficamente muito melhor, né, do que é hoje.
Até porque eles usavam efeitos especiais muito melhores.
Isso, porque era tudo falso, né? Sim. Obviamente era tudo fake. Mas que a brincadeira é justamente essa, cara. Você caçar pokémons usando o seu aplicativo, usando realidade aumentada no Google Maps. E mal sabia o Google, ou talvez já sabia, que anos depois, aí 2 anos depois, eles iam lançar o Pokémon GO, iam transformar a piada, ia transformar a brincadeira em realidade.
E em algo bastante lucrativo também.
Pra isso. Cachinho. Bastante lucrativo. E assim, essa empresa, essa Niantic Labs, fazia parte do Google, é isso?
Ela fazia parte do Google, só que ela saiu, ficou independente.
Na época do Google Maps, eles já tinham saído ou eles faziam parte?
Não, eles faziam parte, tanto que eles lançaram o Ingress um pouco depois, porque eles tinham essa tecnologia, eles já estavam desenvolvendo.
Tem uma mãozinha do Google aí.
Não, com certeza.
Então, é isso que eu queria entender, porque o Google, a empresa não faz mais parte do Google. Aí a empresa foi lá e lançou a mesma ideia, em realidade.
Aí não tem nenhum aportezinho.
Isso,
né?
Exato.
Pô, né, acho o Orkut pelo menos falou aí, né? ele tá lançando Hello com o Google como principal investidor.
Ah, é o Google investidor do Hello? Não escutamos um POC, né? Você vai falar sobre o show. Aí o Pokémon GO foi lançado nesse dia 5 de julho, faz um pouco mais de uma semana, e ele já se tornou rapidamente aí top 1 em várias... Na App Store.
E na Google Play.
E na Google Play também. E a notícia é que ele ultrapassou o Tinder, né? Como aplicativo mais usado, e já deve, nessa altura batendo do campeonato, quando você estiver ouvindo, talvez já tenha passado o Twitter também.
É, em usuários ativos.
Usuários ativos.
E usuários do Android só nos Estados Unidos.
Não era porcentagem de base instalada.
O game já está instalado em mais de 5,16% dos aparelhos Android nos Estados Unidos, enquanto o Tinder tem apenas 2%.
Tá pouco, hein?
Tá pouco.
E vai aumentar.
Com certeza vai aumentar. Então, é uma explosão muito grande, porque a Niantic, eles usaram a tecnologia do Ingress, que eles foram desenvolvendo há anos, colocaram uma roupagem nova, o Pokémon, que é algo muito apelativo, que é algo que tem, tipo, 20 anos já de estrada, que tem um histórico, que tem alguma coisa que a pessoa vai olhar e vai perceber, ó, nossa, eu quero jogar isso.
Há de se falar dessa grande pegada.
Que apela pra nostalgia, né, também das pessoas.
Apela pra nostalgia, pra quem já tá jogando agora e pra quem já jogou, sei lá, o último é o Pokémon Y, o Pokémon X.
Sim.
Alpha Ruby.
Esse aí também, olha só.
Ó, especialista. Foi o último.
Omega Safira,
eu acho. Que foi quando isso?
Não, Alpha Safira, Omega Ruby, em 2014.
Ah, então. Olha aí. E assim, eu acho que é uma coisa, antes da gente entrar na febre Pokémon aí e falar mais do aplicativo, acho que é importante contextualizar, porque a Nintendo não queria lançar nada para smartphone, né? Eles sempre foram muito... rejeitaram essa ideia de colocar... faz pouco tempo.
É uma perspectiva que tá mudando dentro da Nintendo, né? Tanto da Nintendo quanto das third parties que só trabalhavam com a Nintendo. Que a Level 5, que faz Professor Layton, eles já estão lançando coisas para Android faz algum tempo já. Uhum. E a Nintendo, ela... tem o aplicativo dela, tem a TV Pokémon, que você assiste os episódios no celular. Tem o Pokémon Shuffle, que é um Candy Crush de Pokémon, que eles lançaram primeiro pro Nintendo 3DS e agora pro Android.
Ah, é?
Sim. E eles estão tentando dar essa escalada no celular. Eles também têm o Mitomo, que é...
verdade. Nossa, aplicativo explodiu, né? Sim. Em uso no Japão, no mundo inteiro, né?
É um bichinho virtual que você joga no celular com os seus
Mis. É um Tamagotchi, basicamente. É. Da Nintendo.
É, e a Nintendo, ela tá começando a entrar nesse mercado de celulares também devagar, mas ela tá.
Mas agora com Pokémon... porque se nada parecido com o que a gente viu...
Ah, sim. Agora com Pokémon GO, eles vão jogar todas as fichas em cima
do celular.
Sim,
porque... cara, é só isso, assim. Na última semana... feed de notícias, pessoas nas redes sociais, mesmo o jogo estando disponível em 3 países?
É, tá na Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos agora.
Mas só se fala disso, quem não tá jogando, está acompanhando e quer jogar, né? Então criou-se aí, sei lá, estamos tendo uma nova febre de Pokémon pelo mundo.
As ações da Nintendo, elas cresceram 10% nos últimos tempos e pra subir as ações da Nintendo é um negócio meio complicado.
Conseguiu subir as ações da Nintendo.
Porque realmente... como que tinha um número lá de bilhões, não é? Que valorizou...
7,5 bilhões.
É, sim, em uma semana, sabe? É,
elevaram até a bolsa do Japão, a bolsa de valores do Japão junto. Assustador. Que jogo é esse, né?
Mas vamos explicar assim... como funciona o jogo?
O jogo funciona com realidade aumentada, que basicamente é incluir elementos gráficos usando a câmera do seu celular no mundo real em que você vive. Então, se você, por exemplo, aponta a câmera do celular pra uma mesa e lá tem um Pokémon. O Pokémon aparece em cima da sua mesa, você pode jogar a Pokébola pra capturar.
Pra quem tem 3DS, a Nintendo tem um negócio parecido que chama Dream Radar.
Ah, já tem um ponto de referência, basicamente,
isso,
pra pessoa usar.
É um aplicativozinho grátis pro 3DS. Você liga a câmera, tem um monte de nuvenzinha ao redor de você, e você vai clicando nas nuvens. Uma hora vai aparecer um Pokémon, você tem que ficar tentando capturar ele. É razoavelmente parecido com o Pokémon GO, só que numa versão mais simplificada. E porque fica 3DS. Só no seu quarto, fica só no teu lado, assim. Se ativa, vai aparecer as nuvenzinhas. Não é, vai ter uma nuvenzinha perdida aqui, uma outra ali.
Ele não usa GPS, basicamente.
Não, não. Ele só usa o giro e acelerômetro, essas coisas.
Mas o Pokémon GO tem essa pegada. Além de você poder capturar os Pokémons que estão em volta de você, você também tem Pokéstops, que são lugares pra você recarregar, pegar mais Pokébolas, poder jogar os Pokémons. Tem os ginásios, né? Tem...
e tudo isso você acessa caminhando, né?
Exatamente.
Você precisa fisicamente sair na rua, né? Não adianta você ficar dentro de casa apontando, tentando achar que você não consegue nada. Você tem que sair na rua e ir atrás disso. Isso, né,
e essa é a grande pegada, de você ter que sair da rua, você tá provocando as pessoas a serem mais saudáveis, né? Indo atrás do objetivo, porque você tem aquela recompensa, né? Você vai lá, você captura Pokémon, você luta contra treinadores em ginásio, você tem tarefas que você pode cumprir andando.
É, você tem vários... Uma coisa que isso não é só de... Não é exclusividade de Pokémon GO. Outros vários jogos trouxeram isso, principalmente de celular. Se pegar Candy Crush, é isso. Que é aquela sensação da recompensa, né? São vários níveis de recompensa que te dão a sensação o tempo todo de que você tá evoluindo no jogo. Então, desde você pegar um novo Pokémon, ganhar mais experiência... Então, assim, você tem esses vários níveis de recompensa enquanto você joga, né? Então, você tem essa sensação de... que mantém o jogador sempre motivado, né? Você tem um progresso contínuo. Não é um jogo que você... Você pegar, vou usar de novo o Candy Crush como exemplo. Ele tem também essa sensação da recompensa instantânea, mas ela é em menor nível e acaba mais rápido. É um jogo mais curto. Você precisa de pedir vida para as pessoas para continuar jogando. E o Pokémon GO é basicamente... A sua sessão de jogo, ela pode durar muito tempo, sabe? Mesmo você não comprando nada, mesmo você jogando só no modo grátis, ela pode durar muito tempo. Então ela é mais motivadora, né? Traz mais uma sensação de progresso pro jogador.
Eu acho que uma das coisas que vai mais prender o jogador vão ser as disputas de ginásio.
Uhum.
Porque é como você disputar a prefeitura no Foursquare.
Sim.
Que é um negócio que você vai lá, você vai passar na frente, todo dia você vai dar check-in só pra tentar conseguir aquela prefeitura. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Pokémon GO.
E cada ginásio é um Pokémon que domina ali só, é isso?
É, vai ser assim, você vai lá, se você ganha o ginásio, você deixa um Pokémon lá em Idol. E o pessoal vai entendi. Lá, tenta disputar contra seu Pokémon. Se eles conseguirem, seu Pokémon sai e entra da pessoa.
Entendi.
E tem também aquele negócio de time, né? Você tem 3 times pra escolher, e se você for num ginásio que é do mesmo time, você pode chegar lá e treinar o seu Pokémon. Você não precisa necessariamente disputar a ownership daquele ginásio com a pessoa que tá lá. Você pode só treinar seu Pokémon pra fortalecer ele e subir de level.
Tá. E assim, você tem dentro do jogo outra coisa que é super importante, mas que é... Porque assim, o design do jogo... Ele é super simples, ele traz essa coisa do engajamento que eu falei, da pessoa poder se manter engajada, porque ela vê que ela tá progredindo naquilo. Ele foi viralizado de uma maneira absurda, sem nenhum tipo de marketing, porque tá todo mundo só falando disso, apostando muito nessa questão da própria febre do Pokémon que já existia há 20 anos. Mas outra parte muito bem desenhada é a de microtransações, né? Porque o jogo é grátis, mas você pode, como todos os outros jogos aí...
De celular,
de novo falando do Candy Crush... Só que, que você pode comprar coisas pra você ter um...
Aumentar o progresso, na
isso,
verdade,
é, né? É um progresso acelerado, né, isso. Digamos assim. Só que ele é bem generoso em relação a isso, porque você pode jogar sem gastar nenhum dinheiro, obviamente, e você vai ficar satisfeito ainda assim. Só que quem tiver disposto a gastar, tem vários níveis ali também de moedinhas e de coisas que você traz que melhoram o seu jogo. Tem o incenso, né? A essência.
É, o incenso pra fazer...
Pra atrair Pokémon pra perto de você. Mas um que eu gostei muito, que eu acho que tem, cara, é uma jogada de mestre, assim, porque além de te dar esse progresso acelerado, ele aproveita isso que o jogo tem de agregar as pessoas, de unir as pessoas, que é aquela armadilhazinha lá que você joga num lugar, ela vai atrair por 30 minutos mais pokémons pra aquele lugar, e todo mundo que tiver por perto vai ser afetado por aquilo também. Então, sei lá, você tá num café em algum lugar que não tem. Se você jogar essa armadilha ali, esse chamariz, digamos assim, vai aparecer pra você... É isso aí mesmo, Lure Module, né? Você vai ser atingido por aquilo e quem vê aquilo vai também... Você atrai pessoas pra perto de você, né? Então...
E já tem uma cafeteria, né? Usando isso no... A gente até noticiou no B9, já tem uma cafeteria lá em Atlanta, uhum, que percebeu isso, que abraçou essa ideia, que instalou durante essa semana toda... Instalou o Pokémon GO e lá perto ele tá entre duas Pokéstops. Então a pessoa foi lá, ativou o Lure Model, onde ela tá, e atraiu pessoas pra dentro daquela cafeteria. Um jeito genial de conseguir movimento na cafeteria.
Sim,
de atrair. Porque as pessoas têm que ir fisicamente lá pra poder lutar contra os pokémons, capturar os pokémons, e ao mesmo tempo, toma numa cafeteria, vou tomar um café também.
Sim. A gente tava conversando com o Cris Dias, né, Luiz Yasuda, que está, uhum, nesse momento na América, e ele tava impressionado com a quantidade de pessoas andando na rua, tipo, lado a lado, com o celular. Ele falou que nunca tinha visto nada parecido, assim, que você vê em todo lugar os caras, você vê duas pessoas andando lado a lado, com o celular, apontando o celular pra algum lugar, tá caçando Pokémon. Assim, realmente a coisa está acontecendo. E você falou de um lado positivo, mas a gente tem também aí vários aspectos negativos que estão sendo relatados, porque como toda tecnologia, como toda coisa nova, ela gera novos problemas, né? Ela gera coisas que não estavam previstas.
Ela vai ser abusada de alguma forma, né?
Opa. Não, vai ser abusada ou vai ser... Não é, eu não digo nem de por uma... Quando fala abusada, parece que as pessoas estão agindo...
Explorando.
Explorando. Às vezes não é, porque realmente o andar natural das coisas levou pra algo que era inesperado, entendeu? E agora vamos ter que entender como lidar com isso. Um deles é a questão da segurança...
Quando eles lançaram uma versão do Pokémon GO na iOS Store, a primeira versão, né? Ela veio com uma opção de você fazer login pelo Google, que já levantou um pouco das suspeitas da...
Só pelo Google, né?
Só pelo Google. Levantou um pouco de suspeitas do Google estar por trás, um pouco como investidor da Niantic. Uhum. Mas, além disso, quando você dava autorização, você fazia o login e dava autorização pra Niantic acessar a sua conta do Google, você dava permissão de tudo, de leitura de e-mail, de acessar ao calendário, de acessar seus contatos, e isso sem perceber.
Sem perceber, lógico.
Então...
Você aceitou correndo porque você quer caçar Pokémon.
É, exatamente. Então é uma brecha enorme de segurança e que a Niantic já falou, olha, nós não acessamos nenhum dado pessoal, a gente só quer seu e-mail e sua forma de contato. Basicamente é isso.
Sim.
Eles até entraram em contato com o Google. Google, você confere pra gente aí, a gente acessou alguma coisa? O Google falou, não, beleza, tá tranquilo. Eles pegaram o aval do Google porque isso foi uma brecha de segurança séria. Uhum. Teve pesquisador de segurança falando, nossa, isso é horrível, cancele agora o uso do seu aplicativo, apaga sua conta e vai morar, corre
para as montanhas.
Isso, vai morar nas montanhas e mais longe possível desse aplicativo. Mas aí, no final das contas, eles liberaram uma atualização hoje, né, na gravação desse podcast, e que já corrigiu esse problema. Quando você vai... É, eu já fiz até o teste, desloguei da minha conta, loguei de novo, quando você faz login na sua conta do Google, ele especifica, olha, nós queremos o seu e-mail de contato e seu nome.
Entendi, só mudou isso. Os termos.
É, não tem mais nada, você
legal.
Tem que concordar e depois que você concorda, você acessa o aplicativo. Sim. Normalmente.
E a gente tem uma outra questão aí, não quero dizer mais importante, mas que ela é mais física, digamos que isso, porque como esses pokémons podem aparecer em qualquer lugar, isso é uma coisa que eu queria entender, qual é o critério pra isso acontecer, isso tem gerado alguns problemas... Alguns de mau gosto, como, por exemplo, Pokémon aparecendo dentro do Museu do Holocausto e as pessoas lá dentro caçando esses pokémons e os administradores pedindo, putz, por favor, né, não caça Pokémon aqui dentro. É como aparecendo em lugares particulares. Eu tava assistindo um vídeo hoje no YouTube de dois caras que estavam fazendo um guia básico de Pokémon GO, mostrando como o aplicativo funciona, e logo assim, sei lá, acho que no segundo que eles vão atrás, ele tá dentro de um... Tá numa fonte, só que ela tá dentro de uma propriedade particular, fechada com portão. Assim, eles tentam abrir, tá fechado o portão, aí eles batem lá na porta, vão falar com uma mulher lá que tá sentada, sei lá, atendente, alguma coisa, pedindo se podia entrar pra poder fazer isso, ela fala que não pode, infelizmente eles vão embora.
Sobre esse assunto, hoje eu li uma fanfic de esquerda.
Que
dizia o seguinte, em tradução livre. Uhum. Estava eu em casa, veja só, quando aparece à minha porta duas crianças, uns 12 anos de idade. Eles batem e perguntam, moço, no seu jardim tem um Pikachu. Eu subitamente olhei para as crianças e me reconheci naquele garoto de 12 anos com esperança nos olhos à minha porta. Então, rapidamente, bati a porta na cara delas, corri para o meu jardim e adivinha quem tem um Pikachu.
Mas é assim mesmo, quando é o quem for mais rápido pega.
Que horror, da selva, cara.
Que horror, cara.
É a selva, é da selva.
Do mato, né?
Mas assim, e tem alguns relatos aí surgindo em questão de minuto a minuto, hora por hora, né? De casos de pessoas ou invadindo lugares, né?
Meu Deus.
Cometendo atos ilegais, digamos assim.
Teve um cara que tava transmitindo, né, a caça Pokémon dele usando o Twitch. Uhum. E do nada ele tava procurando, tem um Pokémon aqui, capturei, caiu num lago.
Nossa.
Do nada, nossa, pisei em falso aqui e rindo de boas no celular dele.
Nossa, velho.
E a gente vê a reação do cara, porque quando o Pokémon GO, ele captura a câmera da frente pra mostrar na câmera, né, o que tá acontecendo. E você vê o cara caindo e ouve os sons da água caindo. Nossa. Também. Nossa, é sensacional. E aí também teve um caso de um motorista do Uber, que também fazia streaming de captura de Pokémon. Que...
Dirigindo?
Meu Deus,
cara. Eu
acho, cara,
que sim, provavelmente.
Meu Deus.
E aqui, tipo, ele fazia um streaming no YouTube Gaming lá, um monte de gente viu e denunciou ele pro Uber. E o Uber, obviamente, deu um chute.
É óbvio, cacete.
É óbvio. O cara não devia estar fazendo isso também, né? Pô, mas ainda assim, uma coisa causada pelo Pokémon GO.
Tem gente falando, reclamando que a igreja virou um... Tem gente indo na igreja.
Teve esse caso também, que o cara que... pastor...
Não, né? Não foi um negócio que uma igreja virou ginásio?
Exatamente isso. Nossa
senhora. A casa branca é ginásio.
Nossa.
Tinha um, meu Deus. No começo do Pokémon GO tinha um Blastoise e estavam perguntando se era do Obama.
Mas teve uma igreja que virou ginásio e o pastor que morava lá ficava vendo o pessoal na rua tirando foto, né, e vendo os carros passando, parando, indo embora em seguida. Tipo, ele sabia que era Pokémon GO.
O cara parou, olhou, putz, é dentro da igreja. Vai embora, é isso. Uma questão que gerou é que, assim, e se a sua casa... Porque o que tudo indica... Tudo bem, tem o critério de serem lugares públicos e landmarks, né? E pontos turísticos, digamos assim, onde vão ser os principais locais, né? Só que também estão existindo aí erros, digamos assim, da casa de alguém virar um ginásio, né? Virar...
Opa, eu cobrava a entrada.
E aí, o que você faz num caso desse?
Olha, entendeu? Vamos remeter ao esporte da juventude. Quando a bola caia no vizinho...
Bate na porta.
Você bate na porta, mas não tinha o vizinho que era filha da puta?
Tinha,
tem. E furava, tem. Devolvia a bola furada.
Então,
vai.
Vamos ver de tudo um pouco aí.
E assim, a Niantic Labs foi consultada sobre isso. Eles falam lá nas regras de uso que não invada propriedades privadas, não sei o que, tentam tirar o corpo fora.
É, mas eles falam assim, acho que eles já podem atualizar também pra um não morra.
Não morra. Porque, não morra durante o jogo.
Porque testemunharemos, e a gente antes do programa começar, eu já, numa espécie de bolão macabro aqui, eu já atestei que a primeira morte será registrada. Não, minha frase foi bonita, porque em homenagem ao interino, estou usando bastante a mesócrise.
Tá.
Registrar-se a primeira morte de Pokémon GO assim que o aplicativo for liberado no Japão. Tenho dito.
Anota aí.
Anote.
Bolão pé na cova.
E assim, a empresa fala que se isso acontecer com você, abre um chamado lá e fala, ó, meu... Minha casa aqui tá cheio de gente na minha porta.
Que coisa fantástica, né? Tipo, meu.
Tem um item virtual que está me incomodando aqui no mundo real. Por favor, retirem.
E que eles tiram isso, né? Porque não é pra acontecer.
Mas se... Nossa, cara. Já tô pensando...
Nas possibilidades.
Nas possibilidades. Nossa.
Tá, mas é isso, né? São problemas que não existiam que as pessoas vão ter que... O mundo vai ter que aprender a lidar. Mas vocês acham que...
Até isso... a próxima febre.
Né? Isso que eu ia dizer. Vocês acham que isso é uma febre que tá assim agora e daqui a um tempo isso vai diminuir, vai cair no anonimato? Ou isso é algo... É um tipo de jogo, é um tipo de mecânica que veio pra ficar?
Eu acho que depende do quanto que eles vão investir no jogo pra deixá-lo atualizado, pro pessoal continuar jogando.
Pra deixar ele com apelo forte,
porque,
né?
Tem muita gente baixando agora só porque, nossa, Pokémon, eu jogava isso quando eu era criança. São 150 primeiros. É o que o pessoal lembra da infância, de jogar, de assistir. Então
tem a novidade aí, né? Todo mundo querendo testar.
Tá todo mundo querendo testar pra ver como é que seria se existisse. Só que essa galera que tá vindo só por causa da nostalgia, uma hora vai dropar o jogo. E eles vão ter que arranjar algum jeito de ou chamar uma galera nova, tentar integrar com algum jogo novo de Pokémon, com o Sun e Moon, que tá saindo agora no final do ano. Ou dar algum jeito pra essa galera que vai sair e voltar.
Você acha que não é só lançando os novos Pokémons? Num...
Não, porque a galera que vem pela nostalgia, eles não vão estar nem aí pros outros.
É, eu mesmo consegui os 150 Pokémons, pra mim são suficientes. Se eu completar a Pokédex desses 151, tá ótimo pra mim.
Tem a galera...
Você fala isso agora. Posso largar a qualquer... Posso parar a qualquer momento. Posso parar quando eu quiser.
Sim, tem sempre a galera insana que quando lançar os 720, elas vão tentar pegar os 720. Mas
aí tem que viajar pra outros países.
Eu acho que eles vão... Uma coisa que eles devem fazer, que, assim, fala... Agora entrando na questão do... Explicando a febre do Pokémon desde 96, que eu acho que eles devem implementar em breve a questão da troca, né?
Sim.
Que eu acho que é um dos grandes... Se eu fosse explicar, vocês que manjam mais, vocês podem me corrigir e aprofundar isso, mas se eu fosse explicar o sucesso de Pokémon em 140 caracteres, seria isso, sabe? Que a questão das trocas, né? Que é um dos grandes motivos aí disso ter virado um fenômeno global, né?
Uhum. Trocas? É, no sentido das... Fico tipo carta...
É, porque assim, os trading cards lá, as cartas, é um dos grandes produtos de Pokémon.
Ah,
começou com um jogo em Game Boy, mas as cartas também se transformaram num grande lance.
Né? Desde o começo, né? Eles prezam muito pelas trocas. Tanto que nenhum jogo do Pokémon você consegue capturar todos.
Isso, é verdade.
Você sempre precisa ou ter alguém que tem a outra versão pra fazer as trocas, ou mais recentemente não, vai faz já uns bons anos, desde que popularizou o Wi-Fi, que você pode trocar pela internet, mas essa questão da troca ela é muito importante e vai surgir no Pokémon GO quanto antes.
Sim, porque aí você engaja as pessoas mais ainda. Acho que o lance de você não poder ter todos, né? É um grande chamariz aí pra você continuar jogando sempre, tirando o Rafael, que diz que para quando ele quiser.
Com certeza. Mas acho que não é só isso também, né? Você tem um elemento da realidade aumentada aí, que é algo que é bastante antigo, que já tá sendo usado há bastante tempo.
Ah, sim.
E que agora que tá sendo amplamente usado por tanta gente ao mesmo tempo. Então, eu acho
Mas eu acho que é o grande case até agora.
Não, com certeza.
Porque, assim, eu me lembro de uma parada há uns anos, do PSP, PlayStation Portable.
Sim.
E aí eles lançaram um jogo que era, você botava umas basezinhas, porque antigamente a realidade aumentava, você precisava de uma espécie de QR Code.
Ah, sim.
Para as coisas acontecerem.
Identificarem.
Isso. E aí o que acontecia? Você botava ele numa parada dessa na mesa, você e seu amiguinho, e vocês ligavam os PSPs numa determinada mesa e rolava, tipo, era um jogo de luta. Que rolava na sua casa, tal, sei lá, eram os guerreiros fadinha, uma coisa assim. eu não vou me lembrar exatamente, mas eu me lembro do videocase disso aí na época e tal. E a galera, olha, né, o famoso, quando a coisa, né, está em voga no mundo da propaganda. Cara, isso vai pegar, isso vai ser lugar, isso que é coisa doida. Obviamente, o PSP não era um artigo super popular, o jogo não tinha esse apelo, mas era algo que você falava, cara, né, de fato, você bota aí seus personagens, tipo, imagina que fosse, sei lá, né, os velhos aqui, né, tipo, Street Fighter, ou no caso mais jovem, imagina que fosse uma luta Pokémon, né, porra, isso aí. E aí, finalmente, depois de, sei lá, 6 anos que eu acho que eu vi esse vídeo, pra mais, surge.
É, porque nesse caso do PSP você tá envolvendo um dispositivo novo que é pra você usar lá com o PSP, o próprio PSP, que nem todo mundo tem.
E esse universo que tinha que ser construído do zero aí.
Exatamente.
Dos guerreiros fadinha.
Então,
é verdade, cara.
Guerreiros fadinha.
Por favor, faça um jogo desse, guerreiros fadinha.
com esse nome. Eu ajudo aí na conceituação dos guerreiros fadinha, cara. E quando quiser fazer os trading cards, pode chamar aí pra gente escrever.
É o Fairy Warriors.
Vai ser o novo... Cara, o trading card desse jogo vai ser maior que o Mantic, cara. Pô, nossa, Mantic e Guerreiros Fadinha. Galápagos, vamos conversar.
Mas quando eles usaram eles não lançaram isso pra DS, então eles já foram direto pra smartphones. Eles pularam várias barreiras de acesso. Tipo, todo mundo já tem smartphone.
É.
Todo mundo já tem um celular bom que suporta Pokémon GO. Os certos usuários de um certo celular aqui que não vamos falar, né?
Tá patrocinando?
Não,
que
tá
tem,
patrocinando.
Que tem o
chipset.
O chipset de uma certa marca.
Que também não pode
fabrica chipsets famosos.
E que não roda o Pokémon GO.
Que não roda o Pokémon GO. O único aparelho, e ele nem é um dos mais populares. É verdade, né?
Olha, nas Filipinas ele era muito popular.
Fazer o quê? Mas eles conseguiram pular várias barreiras e eu acho que é isso que fez o apelo, de você ter aquele negócio acessível na sua mão instantaneamente e que Pokémon trouxe você para esse universo. Então, realidade aumentada é alguma tecnologia antiga que está sendo bastante usada agora por causa disso.
Sim.
E que
claro,
tem o seu
claro.
Mérito.
Não,
tudo.
Com certeza. A partir do momento que você tem, né, toda a questão se resolve bem. Porque imagina, toda a tecnologia estava aí, mas com as baterias que existiam antes, com as conexões que existiam antes, com as bandas. Tá aí uma coisa engraçada e curiosa para quando for lançado Pokémon GO aqui no Brasil. Quanto se consome de banda?
Acho que o maior problema que eles estão enfrentando agora é a bateria.
Eles têm que ficar com o negócio,
não, mas,
um negócio aberto.
Mas vamos considerar que eles estão falando de 3 países que você tem unlimited.
Sim.
É, tudo. Unlimited everywhere.
Então, assim, dane-se o quanto gasta o grafismo do Pokémon ir aparecendo por aí.
Não, tá, você tem que ficar com o negócio aberto o tempo inteiro.
Sim.
Tem pessoas falando que elas estão andando na rua com o celular aberto no bolso, no aplicativo, e o fone de ouvido aqui. Então você está andando na rua, caminhando para onde você tem que ir, para o trabalho, para pra escola.
De repente você só ouve um
cric. Isso, aí você, caramba, tem um Pokémon perto. Aí
eu
é isso.
Acho que essa é a ideia.
Você não desliga
de...
mais.
Eu acho que essa é a ideia deles lançarem aquele reloginho, né?
Ah, é, que é o Wearable lá. Como que é o.
Pokémon Go Plus.
Isso,
caraca, Pokémon Go Plus. Ó, você tá vendo como eu falo? Não, não, não tente dar nó em japoneses, cara.
Os japoneses não são muito fáceis de dar nó, pelo jeito.
Porque aí você lança aquele negocinho, ele tá sempre conectado com o jogo e você não precisa mais deixar o celular ligado.
Japoneses são especialistas de colocar numa parada, você vai mas você comprar o diabo do boneco da Bandai. É sério, cara. É sério, cara. Mas eu tava esses dias na casa de um amigo meu. Tá rindo? É verdade. Eu tava na casa de um amigo meu.
Diabo do boneco da Bandai.
Tava na casa de um amigo meu e ele tinha um Megazord da primeira geração dos Power Rangers.
Eu tenho.
E ele tá montado, né? O Megazord tá montado lá no móvel dele. E eu falei, e desmonta? Ele, pô, desmonta. Aí a gente começou a desmontar. Eu falei, caralho, cara, que da hora, né? Uhum. Porque desmonta inteiro. Cada um das partes vira os carrinhos bonitinhos lá, os dinossaurinhos, né? O tigre de dente sabre, o tiranossauro. Tá, todos esses.
Pterodáctilo.
Mastodonte. Mastodonte e Triceratops.
Triceratops.
É o azul.
Boa.
Isso aí. Aí, beleza.
Somos muito velhos.
Aí, então. Então a gente ficou, né? Gastou uma meia hora fazendo, ah, que da hora, que do caralho. E aí eu fui pesquisar. Quando cheguei em casa, fui à internet dar uma pesquisada, porque estou pensando cá com os meus botões e visitar a terra dos meus ancestrais.
Convida nós.
Portugal, né? No caso. Não, porque eu tô pensando em ir pro Japão. Não,
mas eu tava vendo umas passagens muito baratas pro Japão.
É, tá rolando uma promo. E aí, a primeira coisa que eu pensei...
Vou comprar um Megazord, é
não,
isso?
Não um Megazord, mas será que ainda existe? Ou será que tem alguma uma parada de outros, da categoria, de outros Sentais, né? Que são esses defensores de Tóquio. Que andam em 5.
Sempre cores diferentes.
E aí eu fui ver que, cara, tem um histórico de lançamentos da Bandai, assim, e o quanto a própria marca, na época, bancou séries mesmo. Então, assim, tipo, a série existia pra...
Vender brinquedo.
Pro boneco, assim, isso era muito louco, cara. Ah, mas era muito doido.
Quando eu era criança, cara, era só
foi
isso?
Foi escola pra Disney isso aí.
Que isso?
Quando eu era criança, era... desenhos eram basicamente isso, Beyblade,
vender produto.
Não, mas eu tô falando esses, sabe, tipo, dessas coisas que você ouviu falar, tipo, Ultraman, sim. Jaspion, Changeman, Jiraiya, Giban.
Esses dois, inclusive, eles estão aqui no Brasil, pro Anime Friends.
Olha aí, que legal.
O Jiraiya e o Giban estão aqui.
Caramba.
Bacana.
Mas o Pokémon Go Plus é basicamente isso. É um negócio de $35, Bluetooth, que você conecta no celular. Fantástico. E que você pode capturar Pokémon apertando o botão. Cara.
Fantástico, cara.
Não, mas você captura?
Você aperta o botão.
É uma Pokébola. Tipo, cara, é mais útil que um smartwatch, cara.
E não.
Polêmica.
Agora, não diz nem a hora.
E vou embora.
E não diz nem a hora, olha só que legal.
Não diz a hora, mas ele vibra quando tiver Pokémon
perto. Isso, é.
Então, quando tem Pokémon perto, você aperta o botão e ele pode capturar ou não, né? Depende do...
Mas você não tem que mirar a Pokébola pra poder...
Então, quando você aperta o botão, aparentemente já acerta o Pokémon.
Ah, entendi. Já que você comprou um Wearable,
você já
tem essa vantagem aí.
É, você tem uma Master Ball.
Quase isso. E, assim, é um fenômeno tão grande que ele é vendido por $35 nas lojas, né? Mas já tem um mercado no eBay de revenda disso, que o negócio tá custando $255. Mano, é o...
Caramba.
Preço disso.
De 35 pra 300.
Eu aqui relembrando. Eu aqui já entrei num devaneio de eu montando os bonequinhos do Cavaleiro Zodíaco também.
Nossa, eu tinha. Custava uma nota aquilo. Nossa, eu ficava sonhando.
Cara,
né?
Ainda custa, cara, porque lança muito anime de Cavaleiro Zodíaco ainda.
Ah, é?
E eles lançam.
Eu lembro que era, cara, isso era moda e eu ficava babando na vitrine Bandai, da loja, cara, assim.
Com a Bandai você não brinca.
Os malucos, cara, são muito espertos.
Os malucos são muito espertos, cara. Então não dá nó em japonês, cara.
Sabe uma coisa que me afasta? Tô pensando aqui no Pokémon GO, uma coisa que me afasta desses jogos é que já deve ter esses caras com experiência 1 trilhão, com Pokémon invencível, sabe? Os caras que estão jogando...
O cara vai rapelar seus Pokémon.
É, o cara
vai perder no bafo. Eu gosto de usar metáfora antiga só pro jovem de hoje entender que, assim, a despeito da tecnologia, ele não tá inventando nada.
Coisa,
ele não está inventando nada.
É bafo.
É bafo, é álbum de figurinha.
É só a mecânica que muda.
Card,
né?
Do futebol italiano. É a mesma merda.
Mas no bafo é mais... é mais justo, né?
Ah, o quê?
E a técnica, da técnica
de virar,
cara,
assim. E aí ficar discutindo que não valeu, né? Não valeu, porque valeu. Você...
É mó treta aquilo. O bafo que foi, assim, severamente ameaçado. Tipo, o clã hegemônico do bafo foi ameaçado quando surgiram as figurinhas autocolantes. Nossa. Porque era o dobro de papel, era uma treta, cara.
Virar.
Caramba.
É outra, entendeu?
Tipo, o meu trauma com bafo é que eu tinha uma vez um álbum de figurinha do Chaves. Quando eu estava, sei lá, na terceira série. Uhum. E aí faltava só uma figurinha que era do Seu Barriga. E tinha um amigo meu que a gente jogava bafo direto e ele tirou Seu Barriga repetido.
O cara rapelou sua figurinha repetida
e só pra eu tentando conseguir ganhar. Nossa, o Seu Barriga, meu. E eu não consegui pegar o Seu Barriga. Meu Deus, cara. Perdi todas as minhas repetidas.
Você não pensou em trocar?
É assim? Um trauma. Não, mas o cara não queria, né? Falou, vamos...
Meninos eram muito orgulhosos.
Uhum. Não, depois de umas 50 figurinhas, fala pro cara, poxa, pelo menos um prêmio de consolação.
Dá logo essa figurinha.
Eu nem sei se eu consegui completar depois.
É, eu me lembro de... O único trade card que eu joguei, além desses do campeonato italiano, que eram muito bonitos, por sinal, tal. Temporada do campeonato italiano de 90, 91.
A da Copa de 90, das figurinhas da Elma Chips.
Não, eu tive card da Copa de 94 também, mas eu achava meio, sabe, qualidade. É que como foi uma Copa muito marcante para os brasileirinhos e brasileirinhas,
sim.
É legal como lembrança, tal. Mas os cards do futebol italiano eram animais, assim. As fotos eram legais. Tinha uns que eram umas caricaturas, assim, com um grafismo muito legal, cara. Era animal, assim. Era um puta de um negócio. E aí tava rolando, tipo, eu tava comprando pra caramba disso aí e tal. Aí os moleques lá no pré trocar, porque com card de esse tipo de trading card não dá pra bater bafo, né?
Sim. Então, mas escuta, você pegou mesmo. Vocês pegaram a febre do Pokémon? Porque foi uma coisa...
Pokémon eu me lembro do jogo enquanto febre.
Uhum.
É, porque pra série de desenho talvez eu já tivesse um taquinho mais...
Não, eu não peguei os jogos porque eu já tive Game Boy.
É.
A minha lembrança maior de Pokémon é da série do desenho.
Então, o desenho eu lembro que eu já era um pouquinho mais velho. Ainda, tudo bem, assisti e tal, mas assim, já com aquela coisa de, bom, tá, é um desenho bastante infantil. Mas o jogo, eu me lembro, assim, da molecada que tinha Game Boy jogando com afinco, assim, todo intervalo de escola, eram os moleques lá, tipo, meia hora ali. Aí salvava e voltava pra aula.
Bom, até hoje eu compro, eu tenho 3DS só pra jogar Pokémon.
Aí.
Nossa. Caramba, tá, você não é tem só quantos? Pra jogar Pokémon, mas... Não, eu tenho todo.
Mas
todo,
você tem
eu tenho
todos
pelo menos um jogo de cada geração.
Caramba.
Então, mas saiu uma... Dedicação. Tem uma cacetada de jogos, né?
Sim, tem muito jogo.
Mas qual é a lógica? Eu não entendo a lógica.
Oh, assim, vão nascendo mais Pokémon.
É assim, ele é dividido mais... por geração, então cada geração eles jogam mais um monte de bicho diferente. Eles vão melhorando um pouco os gráficos. Tem uma...
Nem
tem
tanto
uma...
assim também.
É, tem uma... A maior mudança que a gente vai ter vai ser agora no Pokémon Sun e Moon, que ao invés de ser... Primeiro eram aqueles quadradinhos, aí eles começaram a baixar a câmera. E agora você joga como se fosse... como se a câmera fosse de Monster Hunter. É a câmera em terceira pessoa, aqui no ombro.
Ah, tá.
Antes era, tipo, você via de cima, né?
É, você via de cima e eles foram abaixando a câmera. Então,
a cada geração a gente foi vendo mais do personagem.
E os jogos sempre vêm em dupla, assim, tem Red e Blue...
Sim, eles sempre vêm em dupla e dependendo da geração eles colocam um terceiro depois.
Isso aí que ensinou, novamente.
Foi a Bandai?
Foi Guns N' Roses. Use Your Illusion 1 e 2.
Nossa! Você tirou isso da onde?
Caiu, apaga. Porque Use Your Illusion 1 e 2 foi lançado simultaneamente e um álbum era vermelho e o outro azul.
É isso, com as mesmas músicas.
Ah. Não eram as mesmas músicas, não, pô. Acho que tinha uma versão de Don't Cry nos dois discos, mas elas são bem diferentes.
Tá. Lógico.
E aí eles vão adicionando coisas pontuais, assim. Tem algumas mudanças grandes, como eles adicionarem troca pela internet ou batalhas competitivas pela internet, mas tem outras coisas menores que é... Esse jogo, só esse jogo vai ter batalha de trio. Aquele outro jogo vai ter outro tipo de batalha de trio ou batalha com quatro pokémons ao mesmo tempo.
Caramba!
Você vê, tá vendo? Novamente, o negócio da nós japonês, cara. Lança um jogo e te obriga a comprar duas fitas.
É.
Fita!
fita.
Mas
mesmo.
Você não consegue ter todos, porque aí vão ser jogos diferentes, certo?
Vão ser jogos diferentes, mas você acaba trocando os pokémons, então você acaba completando a Pokédex. Só
daí, você, com dedicação você acaba trocando.
Com dedicação. Eu nunca completei Pokédex. Já tentei. Já passei da metade, já cheguei nos 500, mas não consegui completar.
E tem os
Mas isso vale para os mais antigos também, negócio de completar Pokédex?
Vale, não, né? Vale.
Só na base de troca?
Só na base de troca. Porque, porque tem, no primeiro Pokémon, você tinha Pokémon que não evoluía se você não trocasse.
Pois é.
Kadabra, Haunter, esses Pokémons, eles não evoluíam se você não trocava.
Nunca nem soube como trocar nesse tipo de jogo.
Cabo Link.
Porque eu só jogava... Eu só jogava com emulador.
Você ligava os dois videogames com os dois Game Boy com cabo e você trocava pelo cabo.
Nossa senhora.
Aí depois, com a nova versão, você usava infravermelho.
Infravermelho.
Né? É, essa é a época que peguei. Foi divertido.
No emulador não rola, né?
Então... É, no emulador você
tem,
tá conseguindo.
Tem umas mutretas pra você conseguir trocar. Mas...
Oi, Game Shark e tal.
Nossa, ah, não, mas pô, aí também é, pô... Vou jogar o código lá, já começa o jogo com 150 Pokémon na Pokédex e...
Cara, só,
bem mais fácil.
Só com 99 Rare Candies também, né?
E tem os spin-offs também, né? Tem aquele... Eu lembro até hoje do... Acho que é o PokéSnap, que é só você ficar tirando foto.
Nossa, Pokémon Snap é genial, cara.
É, Pokémon Snap.
Eu não sei... Eu não sei como é que eles não lançaram pro Wii U o jogo. Tá pronto, assim, é só você apontar.
O original era pra 64, né?
Isso. Que você tirava foto dos Pokémon.
Isso, você não tem violência.
Uhum. É, não capturava nada, eu só olhava o Pokémon e tirava foto. Que coisa sem graça.
É muito legal. Eu queria fazer
speedrun. Ah, não, porque correr na rua, né?
É divertido. Eu queria fazer speedrun desse jogo, só que emular esse jogo é muito chato. É muito difícil.
Emular Nintendo 64.
Cara, também se emular Nintendo 64 não é o problema. O problema é a detecção do Pokémon. A câmera tem que detectar que o Pokémon tá passando e a bolinha tem que acender.
Ah, é verdade.
E isso é muito difícil de emular. Eu acho que estão conseguindo agora, só que é bem complicado. Tem 500 spin-offs diferentes. Tem Pokémon Strategy RPG, tem Pokémon...
O Shuffle mesmo, que você comentou mais cedo.
É, o Shuffle. Tem um Pokémon Tetris, tem Pokémon... Mystery Dungeon.
E finalmente, um dos jogos favoritos de toda a Nintendo, Super Smash Bros.
Ah, sim.
Que tem o Pikachu.
E a Clefairy.
Ah, e tem o Pokémon também, que lançou faz pouco tempo.
Que isso?
Você não sabe o que é Pokémon?
Não,
faço. É Pokémon com a mecânica de Tekken.
Meu Deus!
Vocês não conhecem, cara?
É. Isso é isso, Brasil. Meu Deus, que legal.
Qual que é o Pokémon da voadora dupla?
Putz, não sei.
Que era, mas lançaram a grande apelação de Tekken, né? Que era,
primeiro lançaram, voadora dupla. Primeiro lançaram pra arcade só no Japão e aí lançaram pro Wii U. Depois de saber que deu certo.
A série de TV, ela saiu logo depois dos primeiros jogos, né?
Uhum.
Mas não tem só uma. Eu vi se for na Netflix, hoje você procurar por Pokémon, você acha...
Passa Pokémon até hoje.
Tem a XY. Na Netflix você passa. Tem uma nova que é do ano passado.
É que eles vão lançando Pokémon, sempre com o Ash, não envelhecendo. Ash. Depois de 20 anos ele ainda tem a mesma idade.
É que nem o Chaves também, sempre teve 9 anos. Simpson.
É. Vai sempre lançando temporada nova, junto com os jogos. Lança Pokémon novo, lança mais 120 bichos, 150 bichos, eles lançam mais anime com os bichos. E aí os lendários, eles abrem caminho pra novos filmes. Hoje tem uns 18 16, filmes. É, 18 filmes. É.
Mas o que são os lendários?
Lendários são pokémons únicos, que você só captura uma vez no jogo e nem é... Aí entra o negócio da versão. Cada versão tem um pokémon de capa, que é o lendário, e você só captura ele naquela versão.
E você só captura, teoricamente, quando você já zerou o jogo e tem os pokémons fortes.
É, normalmente entre o sétimo e o oitavo ginásio, ou entre o oitavo e a liga. Mas tem também outros pokémons lendários que você não consegue capturar, que é só por evento. E esse é um problema quando você não mora nos Estados Unidos ou na Europa.
Então, eu acho que é aí que o Pokémon GO pode ser legal. Porque quando eles fizeram um vídeo do Pokémon GO demonstrando, né, como que seria, foi uma coisa meio exagerada, né? Porque eles usaram efeitos especiais e
sim,
tal.
Sim.
Mas eles mostraram batalhas de Pokémon e mostraram pokémons lendários e tal.
É.
E é uma coisa que pode ajudar a manter as pessoas ligadas no Pokémon. Quando tiver eventos grandes em que pokémons lendários estão disponíveis pra você capturar... Isso pode ser foda pra pessoa. Opa, tem levar. Pokémon GO, deixa eu pegar lá e capturar.
Né? É, a ideia é que os pokémons lendários no Pokémon GO eles sejam capturados só por Swarm. Você vai ter que juntar um monte de gente onde tem o Pokémon e aí vai todo mundo tentar capturar. Provavelmente quando...
E um vai levar?
Não, todo mundo leva.
Uau.
Aí é legal.
Aí vai...
Essa mecânica é foda.
Você vai ter que, sei lá, reunir 50 pessoas jogando Pokébola, e aí quando... não sei se é exatamente assim, mas quando acabar a barra requerida pra você capturar o Pokémon, vai pra todo mundo.
Virou Foursquare, cara. É, Foursquare da...
Mas imagina isso. Anos, faz um evento no Facebook, olha, vai todo mundo nesse local, sim, nesse horário... Vamos lá,
no, Pokémon. No Pokémon GO também tem o conceito aí de você evoluir os seus Pokémons, né? E como que funciona isso? Assim, eles vai ficando mais forte, aí você gasta lá o que você... suas candies e eles ficam mais...
Não, as treta, não é igual, deve ser igual o jogo, que você vai tretando, vai evoluindo o bicho.
Vai mudando de aparência.
Nessa rinha de cães.
É, virtual. Virtual.
É, tem o que você comentou no começo de treinar com os líderes de ginásio, que se você tiver no mesmo grupo, você pode treinar com eles. Uhum. E você vai conseguindo XP, mas eu não vi nada específico sobre a evolução.
E sim, tem outra mecânica também de Pokémon GO, que é o de você abrir... Você encontrar ovos, para os ovos poderem abrir e gerar um Pokémon, você tem que andar um certo
número. Uhum. Isso ovos, é legal. É isso.
Então você tem que andar, tipo, 5 km pra um determinado ovo abrir.
Isso.
Então, você tem que deixar ele aberto, você tem que contar passos.
É, essa é uma mecânica que já tem, que é comum dos Pokémons em geral. Que pra você conseguir abrir um ovo, você tem que ficar lá rodando, dando passo.
E é algo que eles trouxeram muito bem, porque encaixa bem na mecânica de você ter que andar, né? E é algo curioso também que o Pokémon GO, ele foi lançado por uma empresa Niantic, né, que é americana, mas ele foi lançado com a mentalidade japonesa. E no Japão usam o sistema métrico. Uhum. Então quem tá usando isso nos Estados Unidos, quilômetro, tá tendo que...
Será que ele não adapta? Não,
não, porque eu espero que não, porque ninguém mandou usar o sistema
No mundo, então é isso. Eles estão forçando os usuários americanos.
É uma punição hoje.
Exatamente.
Chegou a punição pra
nada
você.
Nada de milhas, não. É quilômetros nesse negócio. Aprende a usar o sistema métrico, cacete.
Da hora, cara.
Da hora.
É maravilhoso.
É sensacional. Estão forçando os americanos
a aprenderem. Maravilhoso. É maravilhoso.
É sim.
Eles vão ver que tem faz sentido, olha. É decimal. Eu não sei quantas jardas cabem numa milha. Mas eu sei, olha, nossa, cara.
É muito bom. E eles, eu já vi um post no Gizmodo dizendo que assim que lançou Pokémon GO, a busca por quantos quilômetros tem uma milha aumentou tipo, exponencialmente. Foi sensacional.
Eu vi gente subida compartilhando hoje estatísticas de Fitbit, dessas coisas, do cara que não andava nada, era sedentário e na última semana explodiu, assim, o cara andou 50 quilômetros na semana.
A própria Fitbit confirmou, né, no Twitter deles, falando, nossa, os usuários que antes falavam de Pokémon GO, agora estão aumentando, estão alcançando os seus goals de passos, sempre.
Muito bem. Já que Pokémon GO salvou a realidade aumentada, Luiz Assuda...
Oi, será que vai desculpa, ser... eu tava aqui na Pokédex.
Ó, um dos poucos, por falar em... como a gente já tá nesse assunto, eu acho que um dos poucos aplicativos de Android que eu já comprei era uma Pokédex.
Nossa!
Eu só usei uma metáfora mesmo, desculpa.
É a Pokédex da vida real.
Não, a gente já tá queimando o filme, né? Então.
aliás, eu tive que retweetar essa semana uma menina que falou que tava esperando o Tinder Go, que é. Exatamente, gostei na rua, pá, capturada.
Eu vi uma imagem do Pedro Bear lá.
Ah, sim.
Como capturar adultos de 26 anos nos dias de hoje. Aí era um furgão assim.
Escrito
Pokémon Inside.
Instant sequestro.
Que horror.
Aliás, como que foi a história lá da gangue do Missouri?
Ah, é, teve isso também, né? Mais um aspecto negativo, né? De três garotos lá, eles perceberam que o Pokémon GO tava fazendo muito sucesso, foram num lugar que tem uma Pokéstop e foram assaltando as pessoas que passavam lá, porque durante a noite...
É Equipe Rocket, galera.
O cara vai no celular assim, em frente, e aí só passa, é isso.
É, me dá, eu tomo o celular. E a polícia foi lá, eles foram presos e tal, e disseram que conseguiram enganar pelo menos 6 pessoas, pegar o celular de 6 pessoas diferentes.
Sete.
Eles deixaram pelo menos pra pessoa capturar?
Não, acho que não.
Imagina colocar no boletim de ocorrência, né? Explicar isso.
Então, eu tava falando num beco, né? O cara tava procurando um Pokémon no meio da noite, era um Zubat e tal.
Oh, mas uma pegadinha do Silvio Santos com Pokémon GO ia dar muito certo.
Olha, é verdade, hein? Tan, tan, tan.
Ó a oportunidade aí. Pra gente finalizar, a gente tá aqui falando dos países e tal. O que as pessoas querem saber é quando vai ter no Brasil, Rafael Silva?
Em teoria, dizem que lançam dia 22.
De julho?
Mês. É o que ouço falar das más línguas. Na América Latina, dia 22. Nossa. Só que tava agendado pra sair essa semana no Reino Unido. E a Niantic falou, não, gente, tem muita gente jogando, deixa eu...
É, vamos preciso organizar meu...
Deixa eu organizar os servidores. Deu muito problema, a gente tá tendo muito problema de conexão lá, mesmo onde já tá disponível. Então eles disseram que vão parar, vão dar uma pausa na disponibilização do jogo em mais países. E depois, quando os servidores estiverem bonitinhos e tal, vão começar a voltar. Então, basicamente vai ser Reino Unido, Europa e depois o resto do mundo. Então, esperem um pouco.
Vamos, e aí vamos esperar ver as pessoas andando nas ruas com o celular em punho.
Sendo assaltadas.
Invadindo igrejas.
Invadindo igrejas.
Né?
Imagina, tipo, você tá num bairro que tem, assim, uma questão de desigualdade social mais alta. Por exemplo, Morumbi Paraisópolis. Eu quero muito ver as pessoas... do Morumbi, entrando em Paraisópolis, vai pra casa do Pokémon.
Aí, você não fala, ocupe as ruas?
Ocupe as ruas, mas aí eu vou vir aqui aplaudir o... Né, porque, pô, né? Mas é uma tecnologia bem legal mesmo, um joguinho que parece bastante interessante, aquela coisa das coisas casadas. Puta, é mesmo, porra. Tinha que ter uma porra de um jogo de Pokémon com realidade aumentada.
E agora existe.
Isso e abrindo aí. Essas possibilidades aí pra empresas e tudo mais, vamos ver como que isso vai ser explorado. Acho que tem bastante potencial.
É, imagina as propagandas dentro. Só pega este Pokémon se comprar a lata de Coca-Cola. Se escanear, se jogar a Pokébola, for uma lata de Coca-Cola vazia.
Não, tem que ser agora na caçulinha, né, cara?
Para de dar ideia, Luiz Assuda. Para de dar ideia que vai aparecer isso.
Eu já espero o primeiro briefing.
Vamos criar o nosso próprio Pokémon GO? Não?
Começa com... Vamos criar nosso próprio Pokémon GO.
Vamos criar o Pokémon GO brasileiro?
Cara...
Com figuras do folclore? Isso.
Eu vou falar uma coisa, cara. Se fosse, por exemplo, uma caça... Já fazendo aqui referência ao nosso patrocinador de hoje. Se fosse uma caça de dolinhos...
Mas acho você, que aí pode
e se você achasse os 150 dolinhos e fosse, e fosse aos supermercados credenciados pra trocar por um boneco do dolinho...
Credenciado...
Oh, mas já pensou? Você precisa de uma garrafa, de uma peneira, aí você vai atrás do Saci pra pegar o Saci.
Cara, mas você sabe que tem a Sociedade dos Observadores do Saci.
Sim, sim. Meu Deus. Eu já vi uma matéria sobre isso.
Fica ali em São Luís do Paraitinga. Então imagina, cara.
Os Observadores
Não, a galera tem coleção de Saci, né?
É verdade, velho.
Bom, esse é o sinal de que precisamos ir pro Coia Boa.
Cara, por favor. Tem alguma conclusão brilhante, Carlos, antes de...
Não, vamos ficar de olho. E fica de olho no
B9. Como diz aquele meme... Né?
É.
Vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda.
Muito bem. E fique de olho no B9 para as atualizações.
É verdade. Assim que lançar no Brasil, nosso
Rafael Silva.
Vai
fazer o
first hand. Eu ia usar uma adjetivação. Nosso gamer, o nosso tech guru.
Gamer nem tanto, mas eu tento fazer o que eu posso.
É isso aí.
Boa. Eu, na verdade, vou até comprar uma conta já pronta aqui que tá sendo vendida por $5,000.
Olha.
E que tem 64 pokémons de level 700 pra cima.
$5,000.
Tá aí a sua resposta.
Tá bom.
Quando eu começar a jogar, já vai ter a galera me rapelando?
É isso.
Ah! E eu preciso também saber uma coisa. Se, de alguma maneira, barreiras, fronteiras físicas serão quebradas para que tenhamos, de alguma maneira, o Rue BR.
Será?
Ia ser muito louco. Imagina, tipo, os americanos lá calmos, ouvindo, sabe? Valsa, jogando seu Pokémon. De repente, aparece a galera.
Muito bem. Qual é a boa?
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Quem quer começar?
Opa, eu posso começar. Silva,
boa.
Porque o meu é curtinho.
Boa.
E eu conferi, na verdade, que este Qual é a Boa é repetido.
Ah.
Porque ele foi dado pelo Maron no episódio número 109 do Braincast.
Olha isso.
De 2014.
100 programas, quase.
Exatamente. Obrigado ao criador do Qual é a Boa, do braincast.tumblr.com, porque eu encontrei no Google.
É uma Lucas Lira.
Ah, sim. Então, ótimo. É uma série bem legal chamada Orphan Black,
uhum,
que fala sobre clonagem humana e que aborda o tema de uma maneira sensacional. porque, obviamente, é um drama, né? Tem uma personagem por trás e vai mostrando quais são os problemas de trazer a clonagem humana pro mundo atual. Então, é uma série sensacional e que tem muito mistério por trás e que agora já tá na quarta temporada, vai terminar na quinta.
Tem tudo na Netflix, né?
Tem tudo na Netflix e eu recomendo muito, porque Tatiana Maslany, que é a principal...
Ela merece o Nobel da Paz.
Nossa, ela merece tudo. Ela merece o Emmy, merece o Oscar, merece o Nobel de atuação, porque ela é foda. Ela consegue fazer, tipo, 12 personagens diferentes numa mesma cena, cara.
Ela consegue fazer personagens diferentes que imitam outros personagens que ela mesma faz e você nota a diferença. Tipo, sim, ela tá imitando ela mesma, entendeu? Uma outra personagem que ela faz sendo outra pessoa, entendeu?
Uh-huh. Quer dizer? É exatamente
e isso. E você saca, tipo, que ela está imitando a outra pessoa que ela mesma faz. Isso...
É, cê, pelo jeito respect. A gente tem outro espectador da série aqui também.
Tem.
Nice.
Boa. E aí, Luigi?
Bom, meu Qual é a Boa, eu tenho duas recomendações. A primeira, nesse final de semana aconteceu a final do CBLOL, do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Ah, verdade. E mesmo se você não acompanha nada, você deve saber que passou no Sport TV 2, já é um grande avanço.
Sim, no Globo Esporte, no site, você entra lá, um dos destaques era Olimpíadas, Campeonato Brasileiro e CBLOL.
Sim, e a minha recomendação é pra assistirem a abertura da final. Ah, que o show de abertura foi sensacional. Não foi só um show. Eles tiveram uma mulher cantando o tema do CBLOL, a capela, junto com um monte de gente fazendo percussão e com um violoncelo.
Foi um show, basicamente.
Foi. E depois disso, eles tiveram uma demonstração de luta. Foram duas pessoas vestidas com personagens do jogo lutando de espada.
Caramba!
É, duas não, três. Sim, era uma super produção. E depois... Foi um negócio que eu tava pensando no carro enquanto eu tava indo pro CBLOL. Eu pensei, putz, eles podiam fazer um palco que levantasse. Nossa. Aí eu chego lá, o palco é lisinho. Quando acaba a apresentação, abre um buraco no chão e levanta o palco. E começam a entrar os jogadores. Foi sensacional. E também eles deram um belo show de representatividade, que eu acho que 90% dos integrantes da apresentação eram negros.
Bacana.
E dos mais diferentes tipos de pessoas. Cabelo comprido, cabelo curto, raspado. Mulheres, nice. Homens. Foi muito legal.
Gostei.
E eu também tô assistindo um anime que eu comecei a assistir faz pouco tempo, chama Steins Gate. É sobre viagem no tempo. E ele é bem profundo. Eu assisti, eu acho que uns 7 ou 8 episódios. Ele deve ter uns 25, 24. E na primeira metade ele meio que explica as teorias de viagem no tempo, teoria das cordas, essas coisas. Ele é bem complexo, ele é bem profundo. E você não consegue entender nada no começo, mas a história vai se desenrolando. Por que que uma pessoa que deveria estar morta não está morta?
Uau.
E o cara acaba brincando com viagem no tempo sem querer. Ele é meio paranoico com essas coisas. Só que ele meio que leva a vida na brincadeira. Só que do nada ele descobre que ele tá fazendo viagem no tempo com micro-ondas.
Nossa! Eu não esperava por esse desfecho.
É bem sem noção, mas parece muito interessante. Ele tá se aprofundando cada vez mais, é bem legal.
Okay.
E tem no Netflix.
Nice.
Boa.
Sempre bom ter alguma coisa que tem no Netflix.
Muito bem. O meu Qual é a Boa aqui rapidamente é o novo Ghostbusters. Que é Caça-Fantasmas, que perdeu o artigo, né? Que no original de 80 e pouquinho, 83, 82, era Os Caça-Fantasmas, agora só formado por mulheres. Então teve um monte de lágrimas masculinas ao longo dos últimos meses. Porque, meu Deus, vão acabar com a minha franquia, nananã. E então saiu o artigo, ficou só Caça-Fantasmas, onde eles prometem a criação de uma nova série de vários filmes, e é surpreendentemente bom, assim, até pelo trailer, o primeiro trailer foi bem ruim.
Eu assisti o primeiro trailer e eu achei que era, eles estereotiparam todos os papéis.
Isso, exato, foi bem ruim o primeiro trailer, incrivelmente ruim, muita gente criticou quando saiu, e acho que é o vídeo com mais dislikes do YouTube até hoje, mas muita gente fez isso porque tá dizendo que, ah, meu Deus, a ditadura do politicamente correto, agora tem que botar tudo mulher, mas é uma pena porque se confunde, porque realmente o trailer é ruim, só que o filme é surpreendentemente bom. Apesar disso, ele não tenta ser original em nenhum momento, não quer ser original, mas ele é bem engraçado, com bem o estilo do Paul Feig, que é o diretor. Quem assistiu Spy, o que mais que ele fez? Ele fez outro famoso aí, não lembro. Mas é bem o estilo dele, é divertido. Tem umas barrigadas, algumas piadas barrigadas, mas o primeiro e o segundo ato são muito legais, assim, é feel good movie mesmo, sabe? Você dá boas risadas, tem toda a nostalgia dos Caça-Fantasmas, tem várias participações especiais. Eles mesmos brincam, fazem piada com essa questão de que só virou tudo mulher, né? E gente reclamando aí do... Eles fazem piada com isso próprio. O terceiro ato é onde ele... Onde acho que o filme cai um pouco, porque ele cai naquela de... Ah, temos que criar uma grande batalha, um grande videogame final. Então tem algumas coisas ali que realmente enfraquecem o filme, mas ainda assim continua sendo bem sólido, assim, para o que parecia que seria um desastre. E eu acho que isso funciona principalmente porque o elenco, né? As quatro mulheres ali são... Tem uma química muito boa juntos, são fantásticos. Então recomendo para quem... Acho que quem é fã da série vai adorar. E quem não é fã, nunca assistiu, pode criar aí um novo público, tá bom? Divertido.
Show.
Bacana.
Luiz Assuda.
Tenho alguns qualeses as boas. Para ficarmos na temática, que na verdade não é... Não vou nem falar de temática.
Não,
vou falar de game, porque é uma coisa rara eu falar.
Olha só, realmente.
É uma coisa bem rara, porque as pessoas acham que eu não jogo. Eu jogo, eu jogo FIFA. E agora eu tô aguardando ansiosamente Civilization 6.
Putz, eu também.
Cara, eu também.
O que foi aquilo?
O trailer narrado pelo Xambim.
Meu Deus.
Só eu que não tô animado pra esse negócio.
Caramba, nossa, velho. Cara, o que é aí?
Eu adoro Civilization.
O que é aquilo, cara?
Eu quero tirar férias pra poder jogar.
Cara, foi o único jogo que me fez varar um dia, assim, tipo, à noite e tal, e continuar jogando de manhã.
Eu sou um cara simples, eu adoro SimCity.
Não, é legal, gosto, bacana e tal.
São dois gêneros diferentes.
Fui até bem tarde da madrugada jogando isso. Agora, Civilization eu não vi a hora passar, cara.
Porra. Não, você vê o sol nascendo do lado de fora.
Eu só vi o sol bater na minha cara, enfim. Mas não é esse jogo que eu vou falar, não. Vou falar de um jogo de celular que é diversão garantida, que se chama Don't Get Fired.
Conheço. Ou,
português, Não Seja Demitido. É um indie game, provavelmente feito por alguém que estava muito revoltado no momento da vida para com as grandes corporações. O jogo é o seguinte, você começa como um moleque que, sei lá, acabou faculdade e tal, e está indo conseguir o seu primeiro emprego. E o jogo, você começa a jogar o jogo, você acha que o teu objetivo é, na verdade, trilhar o caminho, vamos dizer assim, de carreira, né? Porque o moleque, que é isso? Não, eu vou começar aqui no meu primeiro emprego, eu vou ser o cara e tal. Ele faz uma entrevista, ele tipo, o jogo não começa, porque você é demitido na primeira entrevista.
Tá.
Porra. Tipo, ó, no sentido, tipo, ó, você não conseguiu passar, tenta de novo. Então, você fica tentando até você conseguir entrar numa primeira empresa. Então, no meu caso, sei lá, foi depois da sexta entrevista. Aí você entra nessa primeira empresa, começa lá como estagiário e tal. Beleza, então se eu for fazendo as coisas certinho aqui, se eu for entregando o job e tal, vai dar tudo certo. Cara, o jogo, ele... Aí você descobre, na real, que o jogo, ele... O objetivo não é esse. O objetivo é pra você conseguir, de uma certa maneira, ganhar o jogo, ou seja, conseguir mais pontos, menos probabilidade de ser demitido. Então, você precisa ser demitido várias vezes,
sim,
por vários motivos diferentes e colecionando esses motivos. São a grande coleção do jogo é ser demitido. E os jeitos são absurdos. Então, assim, de repente, por exemplo, você tem... O jeito mais óbvio é, né? Você entrou na empresa, aí quando alguém te chama pra você fazer um job, aparece um ponto de exclamação sobre essa pessoa. E as pessoas estão posicionadas de maneira hierárquica. Então você tá, sei lá, no ponto mais baixo da tela, estagiário. É do lado do seu lado tem o cara que está contrato temporário. Do lado dele está...
Olha, tem pra iOS.
É. Do lado dele está o pessoal que está em tempo integral. Aí o primeiro gerente. Aí começa, tipo, essas coisas de empresa. Gerente adjunto, vice-gerente não sei das quantas. Gerente geral, diretor semigerente. Aí vem diretor, diretor geral, diretor administrativo e vice-presidente. E aí qual o lance é? Você pode ir galgando esses caminhos, mas em algum momento alguma coisa vai acontecer e você vai ser demitido pelas coisas mais babacas do planeta. Tipo, vem o diretor na sua mesa e fala, cara, eu queria nozes. Aí aparece a opção assim, ah, posso entregar nozes num prato ou posso entregar nozes num pacote. Se você escolher a opção errada, você vai ser demitido.
Tô vendo aqui uma frase que o cara falando assim, eu estava perseguindo meus sonhos quando apenas agradeci a Deus por não me deixar morrer de fome. E você? Você tem sonhos? E aí tem duas respostas. Sim, eu trabalho pelos meus sonhos ou apenas me dê dinheiro. Você tem que escolher uma das duas.
Exato, exato. É isso.
Sensacional.
E é muito bom, cara. E durante, assim, nos momentos que o jogo, nas telas de loading, né? Uhum. Quando você vai sendo emitido pra tentar um novo emprego, aquela coisa toda e tal, vai aparecendo umas coisas do tipo, umas frases, olha...
Motivacionais?
Motivacionais do tipo, você sempre fica se perguntando quanto esse jogo fará de fazer tanto sentido na vida real. Aí uma outra do tipo... Achou absurda a sua demissão de agora? Cara, na Coreia é muito pior. Porque parece que o cara que fez é coreano, uhum, né? Então, é baseado no...
Na vida real.
Na vida real do capitalismo selvagem, né?
Sul-coreano.
Sul-coreano.
Boa.
Então, beleza. Essa é a primeira dica. A segunda, que eu estou tentando... o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo. Eu estou querendo conhecer mais sobre o Rio de Janeiro, né? Uhum. Até porque tem Olimpíadas e tudo mais. Parece. Eu pretendo ir lá ver uns jogos aí.
Jogar.
vou lá jogar.
Jogar Don't Get Fired lá.
Não, vou jogar Pokémon Go lá. É.
Pokémon Go da vida real.
Isso, tá. Exato. E aí, beleza. Aí
vai completar seu Pokédex.
Pokédex. São mais de 150 países, cara. Como diria no Pokémon, temos que pegar, né?
Ai, Luiz Assu.
É tudo piada, gente. Eu não sou... É assim que funciona, né? É assim que funciona. Mas enfim. E aí tem duas coisas que me chamaram muita atenção. A primeira delas, que ontem primeiro dia lá, tá correndo e tal, ia ter um evento. Ah, vamos no primeiro bar da Lapa mesmo que tiver aqui perto, só pra pisar, falar que, tipo, porque o hotel era colado no aeroporto e a gente só ia pra um evento da marca que nos levou lá. E confira tudo no Instagram do B9.
Instagram.com/brains9.
Isso. E aí falei, vamos dar um pulinho, né? Só pra falar que deu uma olhada de Rio mesmo, né? Aí eu sentei num primeiro bar lá, obviamente muito turístico, e paguei R$11 num bolinho.
Nossa.
Ouch.
Aí,
e olha que nem começaram as Olimpíadas.
Isso me fez lembrar de uma sessão que o Globo tem publicado chamada Rio Surreal, que é basicamente catalogando este tipo de situação no Rio de Janeiro. Cada vez mais corriqueira. Tipo, misto quente de mais de R$20.
Puta merda.
Suco de R$15.
Eu tava vendo um blog da Folha esses dias reclamando que a comida no refeitório dos jornalistas... eu acho que R$100
o quilo.
What?
R$98 o quilo.
Que é isso, cara?
6 mil jornalistas sendo atendidos pelo restaurante e R$100 o quilo. Pouco.
Meu Deus, cara. Então, aí tem, então, é um acervo interessante, né, pra se procurar aí coisas absurdas do Rio. Né? O Rio que tem toda a sua idiosincrasia, né, de como as coisas aconteceram lá e tudo mais. E outra boa fonte, essa de leitura... que eu tenho usado para me informar, né, sobre as coisas que acontecem lá, um bom comentário de notícias, um autor que eu tenho lido e é bastante inspirador, é o Anderson França, conhecido como Dinho. Ele escreve no Facebook, agora está escrevendo no Medium também, e os textos dele sobre as corriqueiras legítimas e tão harmoniosas desigualdades sociais são, assim, impagáveis, cara. Quando ele fala do Leblon, é tipo, quando você me ouvir falando de Moema, é fichinha. Ele fala com uma propriedade, enche a boca pra, tipo, e assim, falar das questões, por exemplo, quando uma senhora foi presa num supermercado do Leblon, porque falou pro gerente, sim, volta pra sua senzala, e depois alegou que, na verdade, ela se referia a senzalas de Debré, e achava que aquilo era um elogio. E assim, o texto desse Anderson França, é muito bom, assim, tem um jeito muito característico de escrever, mas assim, o texto rende. Ele fez um texto recente sobre a Barra da Tijuca que tá, tipo, daqui a pouco toma até um processinho aí. Mas, cara, também muito bom de ler, muito interessante, assim. E falando, né, dando uma visão que a gente não tá acostumado, de fato, que é, né, de alguém que não apenas vem da parte pobre da cidade, como ainda mora lá. Uhum. E não tem nenhum problema com isso. E tem um acesso à cultura que as pessoas não imaginariam que alguém que ainda mora na parte pobre da cidade poderia ter. O cara sabe do que ele tá falando, sabe o que ele tá vivendo. E é muito bom, cara. É muito tá bacana. Bom. E é isso aí.
Boa. É isso?
É isso.
Valeu, gente. Abraço.
Tchau.
Tchau.